Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Estão sentindo falta de alguém? Eu tô sentindo muito, mas ele tá escondido atrás das câmeras, porque ele hoje tá sem voz na Lacerda. Ele não pode falar, então não adianta eu ficar falando aqui, porque ele não vai responder. E a mesa mais especial do que nunca. Nem posso cantar, amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois, porque o pão dele começa às 10 e é pão para o dia inteiro. Se você quiser comer esse pão, você nunca mais vai querer saber de outro. E a gente tem aqui hoje nos estúdios de Gastronodicas, Eduardo Savino, o homem dos pães de fermentação natural orgânicos, Eduardo. Isso. Que bom ter você aqui, porque eu estava louca atrás de um bom pão orgânico, que é difícil encontrar isso nessa cidade.
Hein? É difícil. Obrigado, Bianca, por me receber aqui. Eu te agradeço. É um prazer.
Não, e com essa história incrível, porque ele tentou ser físico, administrador de empresa. Ele fez tudo que você pode imaginar, menos pão. E terminou fazendo, porque ele foi morar na França aos 14 anos. Sempre se arriscou na cozinha, porque gostar de cozinhar ele sempre gostou. Mas até chegar ao pão, gente, depois de fazer cursos na França, ele veio parar no Rio de Janeiro, da onde ele saiu, e trouxe agora essa história incrível desde 2021. Como a gente brinca, são as primaveras, né?
São as primaveras.
São os pães, a padaria da primavera. Então, Savino, você vai contar essa história brilhante, porque você abriu na primavera de 2021, na primavera de 2022 e acaba de abrir na primavera de 2023. Estamos loucas para saber qual é a sua grande história.
Então, a padaria é um projeto já antigo, né? É um projeto, você citou, eu fui morar na França com 14 anos, fiz uma parte, 2 anos de escolaridade lá, e lá descobri um pão que não, eu já era muito apaixonado
você
por pão.
Você tem uma carinha meio francesa.
Ah, não.
Acho que a França você absorveu bem.
E aí descobri um pão que eu não conhecia, eu já gostava muito de pão aqui, e descobri um pão melhor ainda, e descobri que lá a gente pode pegar o pão e pegar o molho no final dos pratos, que é a melhor parte do
escarpeta,
pão.
Escarpeta, que se fala, né? Quando você passa o pão no molho no final, não tem chefe que não queira, porque italiano a gente fala, faz uma escarpeta no final.
E aí, desde então, depois que eu voltei do Brasil, sempre busquei pão de qualidade no Rio de Janeiro.
Não, mas espera aí que você está pulando muito essa história. Você estudou física, você ia ser físico.
Então, isso...
Que tem um pouco a ver com a engenharia dos pães, ok? Mas de físico para padeiro, tem uma diferença, tem um gap aí no meio. Como é que você foi mudando? Físico, hotelaria, desistiu, aí administração de empresas. São mudanças, né? Evoluíram até chegar ao pão, mas... Como foram essas escolhas tão radicais?
Então, eu voltei ainda no colégio e aí já com a gastronomia em mente, né? Depois eu voltei da França, gastronomia já fazia parte um pouco da minha vida, dos meus interesses. E aí, estava pensando em fazer gastronomia, fiz um estágio no segundo e no terceiro ano, estágio desse que você vai trabalhar de graça e volta para casa. Mas aí fiquei durante 2 anos fazendo estágio num restaurante, perto de casa.
E você tinha quantos anos aí?
16, 17. Aí fazia na quinta e na sexta noite, depois só na sexta noite. E aí foi uma época maravilhosa, foi muito bacana, eu conheci pessoas muito, muito legais.
Quantos 17 anos a garotada ia pra balada e você ia fazer o estágio?
Na quinta noite e
na
sexta noite.
Já no foco, já na sua história, ó, querendo alcançar projetos.
Mas aí decidi que eu não queria passar minha vida numa cozinha.
Nossa.
E aí, na época, eu estava em dúvida entre gastronomia, física e relações internacionais.
Gente, estou tentando entender o link dessas três coisas.
E aí eu frequentei a faculdade de física durante 6 meses. Depois fui puxado novamente para gastronomia, mas já não era mais gastronomia, era hotelaria. Aí também frequentei a faculdade de hotelaria durante 6 meses, fiz estágio agora, nenhum dos hotéis existe mais, né? Fiz no Meridian, no Intercontinental, no Copacabana Palace, desisti também, e aí fui fazer relações internacionais. E aí foram 4 anos, aí me formei, terminei o curso, e fui fazer um mestrado de especialização, voltei para a França para fazer um mestrado de especialização em relações internacionais, cooperação internacional. redescobrir o pão mais uma vez.
Você comia muito pão quando era pequeno? Porque não é possível.
Eu...
Pessoa física, administrador de empresa e virou padeiro, você já gostava de pão?
Sempre.
Você, só, você, mas, é, você é o filho único ou tem mais irmãos?
Não, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão, somos dois.
Que come muito pão também?
Ele come pão normal. Eu acho que ele come mais pão depois que eu abri a padaria, né? É, e aí... Aí em 2012, quando eu estive na França fazendo mestrado, a padaria começou a se tornar um projeto um pouco mais concreto. Né? Eu descobri esses cursos de... Na França existe um negócio chamado curso de reconversão profissional para adultos que querem mudar de
área.
De área, né? Que são cursos curtos de 3-4 meses.
Mas
onde
que
você...
também te ensinam a gestão.
Exato. E aí... Então, nesse momento, eu já comecei a ver esses cursos, as escolas na França que davam esse tipo de curso, para eventualmente...
E aí você já tinha 20 e tal, já quase 30.
Já tinha 25, talvez, alguma coisa assim. É, mas, por enquanto, era isso. Só vi os cursos. É, na época, não tinha nem tempo, nem dinheiro para fazer esses cursos. Né? Voltei para o Brasil e trabalhei com... Gestão de empresas. Eu fazia consultoria, trabalhava num escritório de consultoria de gestão de empresas. Que é quando a empresa não está indo muito bem, chamava a gente para...
Prestar consultoria para organizar a vida
dela. E aí trabalhei em ramo de transporte, em indústria alimentar.
Mas o pão estava lá na sua cabeça, desde sempre.
O pão, a padaria virou uma espécie de piada interna, assim, com as pessoas que eram mais próximas, de, ah, a padaria, a minha padaria, uma espécie de projeto pessoal inalcançável, assim.
É porque o pão é a coisa mais milenar que se tem, e ao mesmo tempo é a coisa mais contemporânea, porque hoje ele vem envelopado de N formas, né? A começar pelo esse movimento no mundo, que é a coisa da comida saudável,
sim, sim.
Né? Vamos fazer os pães orgânicos, fermentação natural longa, né? E hoje em dia é uma coisa que o mundo fala muito sobre isso. Né? Hoje o ar que a gente respira é outro, a gordura que a gente usa é outra, o azeite que a gente usa é outro, tudo é outro. Então as adaptações, a saúde também tem que ser olhada de outra forma, tratada de outra forma. E eu acho que essa opção que você foi para o orgânico, né, para o pão de fermentação, ela vem também de uma bagagem que é a empresa que você trabalhou, essa que você acabou de trabalhar, que trabalhava também com os orgânicos, né?
Foi, eu fiquei um pouco mais de um ano na Ecobras, que é uma empresa que faz tofu e derivados de tofu orgânico aqui no Rio de Janeiro. Eles têm produtos espetaculares. E é uma empresa que é resultado, né, de uma filosofia de vida e de alimentação. E o orgânico é o passado, é o nosso passado, porque no passado tudo era orgânico.
Claro.
Né? E ao futuro, acho que não tem muita alternativa, né? A gente tá, a gente...
Que bom que a gente tá caminhando, porque é bom de novo, tá voltando,
a gente,
né?
É nosso objetivo, E aí, então, em 2018, né? Fazia um pouco mais de um ano que eu tava na Ecobras já, depois de ter passado por transporte e tal. Surgiu o tempo. E na época eu já tinha dinheiro suficiente para fazer. E aí essa escola, que é uma escola espetacular, chama École Internationale de Boulangerie, é uma escola pequenininha, que recebe 10 alunos por formação. Só para você ter ideia, são 10 alunos para 3 professores.
Que loucura,
então,
gente.
São...
Ela é pequena e porém assertiva, né?
São 3 meses e meio e a gente fica...
Três professores para uma turma de 10 é bom.
E é uma escola bem bacana, porque é no meio da montanha. Você tem que subir a montanha para chegar na escola. O cara é excepcional, o criador, o diretor
Eduardo
da escola.
O Eduardo subindo a montanha e o glúten subindo atrás dele correndo. É. Eduardo, te quero!
Então, foi uma experiência bem bacana. O curso é um curso que é organizado para pessoas que têm um projeto de abrir uma padaria. Então, é um curso que não só forma profissionais na panificação, a gente aprende as técnicas, a gente também aprende a fazer a gestão, como montar uma padaria, os equipamentos, tal, dimensionamento. E estágio, né? A gente faz períodos na escola e período de estágio. Então, eu fiz estágio em 6 padarias diferentes na França. E aí, voltei
pro... Alice já tinha certeza de que você queria o caminho da multiplicação dos pães.
Sim, sim. E é uma escola, inclusive, que trabalha somente com ingredientes orgânicos e só com fermentação natural. E aí, voltei para o Brasil com um projeto de negócios no braço, em janeiro de 2019, em busca de um espaço, né? Um espaço.
E o business plan debaixo do braço já, só pronto para ser efetivado.
Exatamente. E a gente demorou 5 meses para achar o espaço, então a gente achou o espaço em maio de 2019, mas é uma casa, é a casa que a gente está hoje, que é uma casa na Rua Ipiranga, em Laranjeiras, uma casa tombada.
Que bárbaro.
É, só que aí o tombado quer dizer que a gente, entre a primeira visita em maio de 2019 e assinar o contrato, foi quase um ano. Então a gente assinou o contrato em fevereiro de 2020, 2 semanas depois bateu a pandemia. Assinei o contrato de aluguel.
Nem delivery você podia fazer, porque só estava o contrato assinado.
Não tinha nada. Inclusive, isso é interessante. Eu tinha poucas certezas do meu projeto. Uma das poucas certezas que eu tinha é: eu não vou entregar pão para ninguém. As pessoas têm que sair de casa, têm que ir na pão. Aí,
é um destino.
Acabou, né? É um destino. A única certeza que eu tinha foi por
então,
água abaixo.
Não foi aquele que partiu para fazer pão em casa e vender para os amigos, começar a testar? Não. Continuou com o projeto debaixo do braço, contrato assinado e vendo o que vai acontecer.
E aí a gente conseguiu fazer... Teve a obra da fachada, a gente conseguiu fazer uma obra, assim... No auge da pandemia, que foi um desafio bem grande, porque foi o auge também de um período de desabastecimento muito grande. Então, para encontrar coisas assim básicas, cimento...
Você está falando já da obra.
Da obra. Ah,
imagina,
da obra
quase impossível. É um grande, deve ter sido um super desafio.
Mas a gente conseguiu e a gente abriu em janeiro de 2021, ainda em plena pandemia, assim, foi
inclusive equipamentos, instalação, equipamentos chegarem, tudo isso. Imagina, um projeto que ficou até então ali no meio do caminho.
É, foi um desafio muito grande. Os insumos, na verdade, orgânico no Brasil é muito complicado, sobretudo pela logística, né? Eu sempre falo que o problema maior dos orgânicos não é o valor, apesar isso... a gente tem um custo muito grande, né? Mas o problema maior é a logística, né? Eu, para comprar farinha, eu preciso comprar... Acabei de fazer uma compra agora de 1,5 toneladas de farinha. E aí eu preciso ter espaço, eu preciso armazenar essa farinha em ambiente climatizado. Então, eu tenho um ambiente climatizado 24 horas por dia na minha padaria só para a farinha ficar bem.
Para ficar descansada, que nem aquele gado, o Aguil, não é isso? Que ele toma massagem, escuta música clássica, né? O Kobe, na região do Kobe.
Então, é um grande desafio, mas quando eu saí do Brasil para fazer o curso, eu já tinha mapeado alguns dos principais fornecedores de matéria-prima. A gente trabalha não só com farinhas orgânicas, mas farinhas orgânicas brasileiras. Acho que isso também é muito importante. A gente trabalha essencialmente somente com produtos orgânicos brasileiros.
Então, hoje nós temos uma boa produção de farinha orgânica aqui no Rio de Janeiro, no Brasil?
Você vai me dizer.
Não, porque normalmente, quando se fala em boas farinhas, principalmente na gastronomia italiana, a maior dificuldade dos chefes italianos é uma boa farinha para massas artesanais. Então, a farinha 00, a pura farinha... E é um problema para eles encontrar uma boa farinha 00, né?
O que acontece? Eu posso falar de mim. É um desafio. Por que, que é um desafio? Porque é um produto de nicho, então são moinhos pequenos em comparação aos grandes moinhos europeus e americanos. Então, o que acontece é que você tem um potencial de variação grande entre os lotes de farinha.
Câmera, eu já vou provar um aqui.
Esse é o Cantuccini. A gente estava falando...
que eu vou aqui, ó, no
Você estava falando da farinha italiana. Esse é um produto tradicional italiano, que tradicionalmente é feito com amêndoas. E a gente faz ele com castanha do Pará. É um biscoito bem crocante de castanha do Pará e mel.
Ai, ai, ai. Grita o iuiui aí, Lacerda.
E os italianos dizem que é para comer com um vinho. Então, um vinho doce. Então, esse é um...
Muito interessante.
É um dos nossos biscoitos. A gente tem 3 biscoitos, o Cantuccini, o amanteigado, com um toque de limão, e o cookie, que...
E esse é fermentação natural?
O biscoito não é fermentado, né? Os biscoitos não são fermentados. Não tem fermentação. Mas ele é muito bom. Então, assim, o que eu posso falar por mim é isso. A gente tem acesso a excelentes farinhas aqui no Brasil, farinhas... Excelente que eu digo para o pão, né? Claro que, dependendo do produto que você quer fazer, as farinhas têm características diferentes, e E você procura farinhas com características diferentes dependendo do que você quer fazer. Então, para fazer uma massa, não necessariamente, uma massa, né, um macarrão, não necessariamente é a mesmo tipo de farinha que você quer para fazer um pão ou tal. Mas o que eu posso fazer é que para fazer pão, essas farinhas são excelentes. A gente tem variações, é um desafio muito grande, porque isso quer dizer que a receita é fixa, mas a gente de vez em quando tem que bater a cabeça na parede para fazer o negócio funcionar, apesar da farinha instável que a gente pode ter, mas essa é a nossa escolha.
Então, isso é um biscoito.
Isso é um biscoito.
Se fosse uma torrada que virou uma coisa muito
bacana.
Não,
é um biscoito. Ele é assim. Ele é assim.
Aqui, o que é fermentação? Tirando os brioches, você falou que não. Isso aqui tudo é, isso é o quê?
Fermentação natural. Isso é um enroladinho de brioche com queijo da canastra. É, a gente tem dois enroladinhos do brioche tradicional. O brioche tradicional, o que a gente tem, que é esse carinha aqui, é um brioche... O brioche que é, né? É um pão adocicado rico em gordura. Né? A gente tem dois tipos de brioche principais. O brioche tradicional, que é o rico em manteiga, e o provençal, que depois a gente fala dele, que é o rico em azeite. É, e esses enroladinhos, um é com queijo da canastra e um é com canela e castanha do Pará. E aí, esses produtos, o objetivo foi criar uma coisa mais delicada, né? Então, você tem os enroladinhos de canela, mais americanos, que são aquelas coisas enormes, cheio de glacê, um troço pesadão, né? Eu queria criar um negócio
delicado.
Mas... E esse é um dos produtos assim, que eu tenho muito orgulho, porque acho que a gente conseguiu chegar numa delicadeza bem bacana. Esse a gente aqui tem a castanha do Pará, é ele mesmo, canela com castanha do Pará. A castanha do Pará dá uma quebra no açúcar, mas ele é muito bacana.
Muito bom.
Obrigado. E aí, então é isso. O que eu posso falar, assim, nas nossas farinhas, a gente tem excelentes farinhas. Além das farinhas, a gente trabalha com os açúcares, são orgânicos aqui do Brasil, os ovos orgânicos, o mel orgânico, mas o quê? Alguns grãos são orgânicos. Tudo que a gente pode...
buscar no, dentro
tudo
do
que a gente
mundo,
consegue
orgânico.
A gente usa orgânico. Sempre que tem disponível, a gente usa orgânico. Infelizmente, não é tudo que a gente tem, então... Azeite, manteiga, a gente não tem acesso, a gente não tem produção de azeite e manteiga orgânica no Brasil na quantidade que a gente precisa, né? Mas todas as farinhas são orgânicas, a gente usa farinha de trigo, farinha de centeio,
qual
agora
é o
farinha de arroz.
Qual é o carro-chefe aqui deles, de todos os... Essa mesa, eu queria que você falasse aqui de cada um, porque eu vou comer tudo, Lacerda, você não está aqui, eu estou ferrada hoje, mas tudo bem.
A gente pode ter alguns produtos muito, muito especiais para mim. A gente pode falar dos provençais, que são produtos exclusivos nossos, são brioches de azeite. Então, são produtos tradicionalmente veganos, inclusive, para o público que procura esse tipo de produto. Então, são brioches, ou seja, são pães muito macios, levemente adocicados, ricos em azeite. Então, aí a gente tem ele puro, que é esse daqui, com chocolate, com goiabada, é uma goiabada orgânica aqui de duas barras.
Orgânica, peraí, Vinizinho, eu quero te mostrar isso com goiabada.
Com azeitona.
Deixa eu partir aqui
esse. Esse...
Gente, tem uma goiabadinha aqui no meio. Peraí, tá vendo, Lacerda, sem você? Isso é um desastre para mostrar esse pão. E o que eu faço? Olha isso. Olha a corzinha dourada. Olha que gracinha isso. Devia fazer para dar de presente de Natal, essas coisas
da ceia. A gente tem um produto de Natal, que é um produto também muito especial.
Esse aqui eu amei. Esse aqui que você falou, castanha.
É, um enroladinho. A gente chama de canelinha do Pará.
Olha que coisa mais.
É um enroladinho de canela com castanha do Pará.
Olha isso. Lacerda está aguando do outro lado. Vou provar esse aqui. Esse é com goiabada, né?
Deixa eu provar um pedacinho. Esse é o brioche de azeite. Então você vai ver que é um pão muito macio, levemente adocicado. Ele é rico em azeite.
Uhum.
E aí tem a goiabada orgânica, que é uma goiabada muito bacana, é uma goiabada só, né, goiaba orgânica e açúcar orgânico, então a goiabada delicada também, não é aquela goiabada pesada.
E a massa é muito delicada.
Esse é um dos nossos carros-chefe, com certeza, assim, um dos nossos produtos mais vendidos. Porque é isso, é exclusivo, depois que a pessoa, você está experimentando, depois que experimenta, a pessoa fica, é diferente um
não,
pouco do que
cá,
a gente
vem cá, fazer
conhece.
Uma tonelada de pão por mês é muito pão.
É muito pão.
É muito pão.
É, muito
é
pão.
Muita farinha para você estocar.
A gente tem...
Você não teve medo em momento algum quando você decidiu que você estava com um business plan debaixo do braço, procurando lugar? Quando veio a pandemia, se definitivamente tomou a decisão de não trabalhar com os pães, continuar aguardando o que ia acontecer?
Não tinha como, já estava com o contrato já estava assinado. Contrato de locação já estava assinado, contrato de financiamento já estava assinado.
E ali, literalmente, era ajoelhar e rezar, esperar o que, que vai dar.
Foi um desafio muito grande, porque o tempo estava passando, e aí as coisas começam, né, conta, e, enfim. E hoje, a Juliana, minha esposa, minha sócia, esposa, não está aqui hoje, porque ela amanheceu sem poder falar, como ela está no hospital
igual
agora.
Lacerda, o nosso, minha dupla aqui.
E nós dois, a nossa vida, ela antes não fazia isso, já tem mais de um ano que ela está comigo na padaria.
Ela fazia o quê? Que agora eu fiquei até curiosa. Ela era física, só faz mais mecânica, de avião.
Ela é jornalista de formação e trabalhava com, e também técnica de segurança do trabalho.
Gente, essa dupla, hein? Vocês adoram coisas, né, difíceis.
E aí, ela está comigo já há mais de um ano direto, a gente já está junto há 5 anos, 6 anos, mas na padaria já vai fazer 2 anos. Então, a nossa vida hoje é a padaria, não só de trabalho, mas, né, a gente vive disso.
Foi a opção que vocês fizeram para a vida de vocês.
Foi a nossa opção, Então, você me perguntou, medo deu, né? Acho que a gente se viu numa sinuca de bico, né? Mas que também não tinha muito para onde ir, né? Então, acho que a gente conseguiu fazer a obra durante a pandemia, foi um desafio enorme, conseguimos abrir.
E você resolveu botar um nome, que para mim é a estação que fica mais bonita, como na França, que é a primavera. Né? Na França, a primavera, para mim, é o que deixa Paris mais bonito, é o que deixa mais as árvores, as ruas, o tipo, o sol, o clima. E aí, essa primavera por que primavera dos pães? E, coincidentemente, você abria há 3 anos em todas as primaveras.
Então, primavera, a gente já falou um pouco disso, né? É o passado e também é o futuro da panificação. Então, primavera é o renascer, né? Primavera é aquilo que já estava ali, meio morto, e que brota de novo. É um pouco isso. É a renovação do pão. A gente não está descobrindo nada, a gente não está inventando nada, né? A gente só está redescobrindo o que a gente já sabia, mas que a gente perdeu. E que a gente precisa reencontrar, que é a panificação tradicional, que é a fermentação natural, que são os produtos orgânicos. Então, Primavera dos Pães é um pouco isso também. É esse renascer.
Mas eu acho, Eduardo, que o pão, ele virou um astro de anos para cá. Principalmente com a pandemia. Todo mundo se arriscou a fazer o pão, todo mundo quer consumir pão. As pessoas descobriram o prazer de comer pães de todas as formas, né? Não só o pão francês, a baguete. Vieram todos os tipos. Vou aprender a fazer pão de fermentação natural. Então, eu acho que o pão, ele hoje, desde a pandemia, ele tem um outro lugar. Eu acho que as pessoas redescobriram, sim, o prazer, inclusive, de comer o seu próprio pão, porque as pessoas não tinham como sair de casa. Então, eu vou me distrair, vou usar a gastronomia como a minha distração, né? A minha cabeça, a minha análise. Vou aprender a fazer pão.
Sim.
Então, eu acho que o pão, ele hoje, ele está numa cena muito mais importante do que ele estava anos atrás.
Sim.
Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe isso, esse efeito para o pão. Né? Hoje em dia veio muito a questão, por exemplo, eu que quase não como glúten, hoje eu procuro os melhores pães, ou os orgânicos, ou os sem glúten, os de grão, né, principalmente, e eu fico, que torrada eu vou comprar? Minha nutricionista fala, não come torrada, é melhor você comer um pão de fermentação natural, não vai atrás só da torrada sem glúten, porque também não vai valer a pena. Mas eu acho que o pão, sim, hoje ele é um protagonista das mesas, ele é um protagonista dos menus harmonizados, ele é um protagonista de todas as culinárias, seja francesa, seja italiana, seja brasileira. Então, pelo contrário, eu acho que o mundo, durante a pandemia, ele redescobriu o prazer não só de comer pão, como de fazer o pão.
Uhum.
Então, eu acho que ele hoje é um bom protagonista na gastronomia. Muito pelo contrário, eu fico vendo o próprio Le Cordon Bleu, né, eles vieram muito agora com as cenas de uns 4 anos para cá, desde que eles abriram, muito preocupados em mostrar outros tipos de panetone. Panetone, para mim, também é um tipo de pão, de certa
Sim,
forma.
Sim, com certeza.
Né? Então, eles vêm investindo muito nos natais, com os panetones salgados, que muita gente no Brasil não conhecia também, fica muito aquela coisa do panetone natalino, de frutas cristalizadas. Então, acho que o segmento dos pães, ele ganhou uma força muito grande. Você pega, por exemplo, Niterói. Outro dia eu estava conversando com os donos de Zona Sul. Tem um fabricante, um artesão praticamente, né, que faz os pães, os melhores pães na garagem dele, que vem passando de geração em geração. Há centenas de anos, assim, ele fala, olha, ele já é um senhorzinho, já tem 90 anos, aí passou para o filho, que o filho passou para o neto. Então, eu acho que o pão, como a gente estava falando, ele é milenar, ele vem de um tempo para cá, principalmente com a pandemia, tomando um outro papel na vida da gente, na nossa mesa.
Uhum.
E isso que você veio fazer agora, que há 3 anos você vem inaugurando, já está na sua 3ª unidade, com a Primavera dos Pães, tem uma coisa que vem envelopada com outros gostos, por exemplo, o prazer que eu tenho de entrar, que eu nunca fiz isso, entrar na Primavera dos Pães, eu quero a metade dessa baguete, porque é aquilo, então não preciso comprar uma baguete inteira.
Sim, sim,
né? Então
sim.
Eu acho que esse plus que você deu, essa preocupação que você tem de criar, de fazer sim, o sem fermentação, mas o com fermentação, a coisa do aquilo, mas não é você chegar lá e falar, quero 12 pães, o cara vai pesar como tem em qualquer padaria, mas a sua é diferente, não, eu quero 1/4 disso aqui.
Isso.
Ou eu quero 2 fatias e ponto.
Isso.
Isso é muito interessante para a gente que também quer estar descobrindo, redescobrindo esse universo, mas também não quer levar uma baguete para casa.
É, a gente, o legal disso é que a gente atende, primeiro a gente atende muita gente que chega, ah, eu moro sozinho, não queria comprar 1 quilo de pão e não sei o quê, então a gente consegue atender essas pessoas, a gente tem inúmeros clientes que vão todo dia comprar um pedacinho de pão.
Para ele comer aquele dia seguinte ou aquele dia.
Exatamente, que quer comprar um pão fresco todo dia e tal. E outra coisa também é, então, né, você falou em festividades, em a centralidade do pão, né, então a gente tem muitos clientes que vão, ah, vou no jantar, vou numa festa, vou numa coisa... E aí a pessoa tem a possibilidade de levar 5, 6 tipos diferentes de pães. E
na
aí,
medida que ele
exatamente,
precisa.
Pega um pouco desse, um pouco daquele, um desse.
Até para você receber em casa, sabia? Você faz uma conta, hoje tem 2 casais na minha casa. Pô, para que eu vou levar um pão desse enorme inteiro para enfeitar a cesta?
Exatamente.
Vou levar um pedaço desse, vou pegar um pedaço desse brioche, vou pegar... Enfim, é muito exatamente. Até mais fácil de você montar.
Exatamente.
E hoje em dia, pelas pesquisas, a gente sabe, tem muitas pessoas que moram sozinhas.
Cada vez mais.
Né? As grandes empresas lançando a sopa só para um... Né, o enlatado só para um, as porções diminuíram. Em compensação, o giro é muito maior, que você falou. Tem cliente que vai todo dia para comprar
sim,
o que ele precisa,
sim,
a porção dele.
Sim.
Então, acho que é essa forma, digamos, que você criou, para mim é ótima, porque o pão fica duro lá e a sua secretária em casa vai virar uma farinha de rosca e se não virar, vai jogar fora, porque se ela não tivesse a criatividade, ela não vai fazer. E isso também traz essa customização, acho que para todo mundo também, que... É incrível, é uma nova forma também de você não deixar sobrar, não jogar fora, comprar na medida, poder ter uma variedade maior, porque hoje quando você vai a uma Blangerie, por exemplo, você vai fazer uma cesta e você vai comprar tudo inteiro.
Aí você sai com 6 quilos de pão.
Aí você sai com 6 quilos de pão e de boa, se você não tiver uma criatividade em casa, na cozinha, de quem está ali na frente da cozinha, você vai jogar 1/3 daquilo fora 2 dias depois.
É o que a gente tenta evitar.
Então, eu acho que essa fórmula também que você criou é muito incrível.
Obrigado.
E tem para todos os gostos, né? Porque eu posso comer o de fermentação, sem fermentação, sabores. Hoje você tem quantos itens no seu cardápio?
São mais de 25 itens. É. A gente trabalha com farinha, não só com farinha de trigo, mas também com farinha de centeio. Né? O centeio é um outro cereal... E que traz muito sabor. Então, a gente tem os camponeses, que são esses aqui, que a gente faz o fermento, o levain é feito com farinha de centeio. Então, ele traz sabor ao pão. Então, a base dos nossos pães já é com centeio. Então, traz cor, traz sabor. A gente tem um 60% de centeio, a gente tem um 100% integral, que assim, os centeios são os meus preferidos. E aí tem talvez o meu xodozinho, que é um negócio espetacular.
Que eu acho que o Lacerda já veio antes de começar o programa, já pegou um pedaço. A cara dele, eu tô vendo aqui, ele tá bem feliz.
É um pão muito bacana, com uma história muito legal.
É esse aqui?
É esse daí.
Parece um pão de mel quadradinho.
É um pão de mel. É um pão de mel.
Pega ele pra mostrar, eu vou... Vini, ó, já colocar na câmera pra poder mostrar esse pão de mel quadrado. Olha a maciez.
Então, o que é esse pão? Esse pão é mel orgânico, farinha de centeio orgânico, especiarias e mais nada. Não tem
a... E a textura dele é fantástica. E a textura dele... A liga dele... que dá, então, olha isso.
Exatamente. E essa que é a especialidade desse pão. E aí, o que, que é esse pão? Esse pão é uma massa, esse particularmente, que a gente assou ontem, é de uma massa que está não fermentando, porque não fermenta, mas está maturando há mais de um ano.
Então, essa... Gente, vou até comer mais um pedaço. Falou nisso, a nutricionista agradece.
Então, o que acontece? A gente faz uma massa madre, isso é uma receita, é o pain de pis, né? Pão de especiarias do leste da França.
E é bem pouco doce, maravilhoso.
Exatamente. Mas por quê? É mel. É só mel. E é um mel de excelente qualidade, um mel orgânico do sítio Quaresmeiras, que é o mesmo sítio da goiabada. E aí, o que a gente faz? Para cada quilo de farinha de centeio, é 1,5 kg de mel. A gente mistura isso e deixa quieto. E essa massa fica 2, 3, 4, 5 meses. Esse pão que você está comendo hoje é de uma massa que já está há mais de um ano maturando. A gente pega essa massa...
Gente, é igual vinho, quanto mais velho, melhor.
É. E aí, um pão que não tem adição de gordura, não tem adição de açúcar, não tem adição de...
Tudo ele está falando, nutricionista, estou amando isso.
É só mel e farinha de centeio, especiarias, e você consegue essa textura, que é uma textura delicada, macia.
A liga
macia.
Da massa é muito boa.
E aí, você está falando de panetone, a gente não faz panetone, esse é o nosso produto de Natal. É um produto...
E a cara mesmo.
É. Que eu,
o sabor é muito natalino.
É espetacular esse negócio. É bem, bem bacana. E é pão de mel, né? Eu saí daqui, quando eu saí daqui, eu tinha algumas ideias, né? Ah, eu quero aprender a fazer tal pão, E uma das coisas que eu tinha, eu adoro pão de mel, sempre gostei muito de pão de mel. E eu descobri que esse negócio é um pão de mel, assim, né?
E esse você lançou logo de cara, em 2021.
Sim.
Que você poderia também ter desistido de tudo, né? Porque a pandemia te permitiu chegar pro seu locatário, pro seu locador e falar, ó... Esquece, a pandemia está aí, lockdown, não tem como eu te pagar, vamos rescindir esse contrato. É. E as leis deixavam a gente muito confortável para isso, né? Então, acho que você realmente foi muito resiliente, que você poderia ter desistido desde o início. Quando assinou o contrato, veio a pandemia, tchau. Né? Não vou fazer mais nada, vou esperar a pandemia passar. Pode ser que eu mude ideia do pão, volte para a física. Tudo era permitido ali, né? Com essa quebra, com essa interrupção. E você continua ali na resiliência.
É, esse era o projeto.
E como é que foi catar esses funcionários, juntar isso? Porque a gente ficou aí um ano fechado. Gente... Como é que foi essa história na sua cabeça com o contrato assinado, a loja vazia, de conta, o boleto girando, voando?
A gente teve quase um ano com uma operação bem enxuta. Né? Era uma operação de 3 pessoas. Eu...
Então, você chegou a operar durante a pandemia lá, na casa em Laranjeiras.
Sim, a gente abriu no meio da pandemia. A gente fez a obra no meio da pandemia, abriu no meio da pandemia, e aí a gente abriu. E é uma coisa legal, assim, que eu não pensei quando eu decidi fazer pão. Quando tudo fechou, tinha uma lista, no início, bem restrita, que depois foi se abrindo um pouco, mas tinha uma lista bem restrita do que a gente entendia Exatamente. Como essencial. E aí, quando estava lá, padaria era essencial desde o início.
Isso.
Uma das poucas coisas essenciais, desde a primeira lista, era padaria. Eu falei, pô, que bacana, né? Eu sou essencial.
Para a vida das pessoas.
E aí, fez muito sentido, sabe? Faz muito sentido você fazer um negócio que é essencial. E eu não estou, né, não é ser mais... Mas é básico, né?
Saber que você está fazendo um negócio diariamente, o quanto você é importante na vida das pessoas.
É uma centralidade.
O quanto você deixa essas pessoas felizes, quando você pode colaborar para a saúde delas.
É um prazer muito grande, uma honra muito grande poder entrar na casa das pessoas, né? Porque isso assim, a pessoa escolher você como o fornecedor de um produto tão central na vida dela é uma honra enorme, né?
E como é que você se lançou? Porque pandemia, uma marca que estava literalmente sendo lançada, como é que você se lançou? Como é que foi se posicionar no meio dessa história toda horrorosa que o mundo viveu?
A gente abriu as portas.
As redes sociais te ajudaram? O que foi o seu... que te levou aí para o game?
Redes sociais, o que aconteceu? Aquela casa demorou muito tempo, né? porque por causa da questão do tombamento. Então foram meses e meses e meses com o projeto debaixo do braço e a casa não saía, e a casa antes da pandemia, antes de assinar o contrato. E aí em algum momento eu falei, bom, não posso ficar aqui parado olhando para o nada, né? Aí eu comprei um forninho, botei dentro de casa e comecei a fazer pão enquanto não assinava o contrato. Então a gente começou com esse projeto, e aí foi um projeto pequenininho, né? A gente fazia uma fornada por semana, e aí veio a pandemia, a gente continuou fazendo dentro de casa uma fornada por semana. E aí foi interessante também porque eu continuei saindo de casa sempre, toda semana eu saía.
Essa
de
fornada
casa,
você vendia?
Vendia, entregava na casa das pessoas.
E você mesmo entregava?
Eu mesmo entregava. E aí andei esse Rio, assim, no dia seguinte da pandemia, andei de carro pelo Rio de Janeiro, parado, vazio. E aí...
Meio Walking Dead.
Exatamente. Então a gente teve um ano desse quase um ano desse.
Então você se virou aí nessa época, enquanto estava tudo lá, entre aspas, parado, você estava se movimentando desse lado e também colocando em prática.
Exatamente.
Fazendo seus testes,
exatamente,
né?
Exatamente. Já com farinhas orgânicas, já com ingredientes orgânicos.
E
já
o mais legal é como você realmente privilegia os consumidores locais,
sim,
né? Que isso,
sim,
é bacana. Agora, buscar, você fez o que? Você criou uma rede de pessoas,
isso,
né?
Isso.
Que plantam também, para você poder trazer os insumos, pensando nos alecrins, né? Que você deve ter uma parte também, pães de alecrim, essas coisas, né?
Sim.
Manjericão.
A gente usa tomilho. É muito bacana e é muito legal fazer parte também da vida dessas pessoas, né? Eu tive uma notícia muito, muito triste essa semana, que faz parte um pouco do que é viver, né? Então a gente tem um fornecedor de ovos orgânicos maravilhosos, e de Teresópolis, houve essas chuvas grandes em Teresópolis agora, ele perdeu...
Toda a produção dele.
Ele perdeu o bicho, né? Assim... Muitas frangas na lama. Não queria fazer uma coisa... Mas é muito triste, né? Mas é bacana porque a gente faz parte da vida dessas pessoas.
E vocês também, tenho certeza, que nessa hora alavancam a vida também dessas pessoas, né?
É
todo
a gente...
mundo se une,
é
todo
claro,
mundo ajuda.
Esse é o grande desafio dos orgânicos. Somos muito poucos ainda.
Vou te dar um exemplo. Rafa Costa e Silva, do La Sai.
Sim.
O restaurante dele é pequeno, mas uma proposta fantástica, o cara estrelado no Michelin. Em suma, ele, o que eu vou fazer na pandemia? Ele não tinha clientes que depositavam na minha conta, porque eu não queria demitir os funcionários, não podia demitir os funcionários, clientes colaboraram, mas ele fez esse movimento na época, ele começou a criar cestas,
uhum,
de orgânicos, né, na serra, com os fornecedores dele. E ali ele viveu de venda dessas cestas e ajudou, como que criou uma colônia para poder ajudar essas pessoas e viveu disso durante um ano aí de lockdown, né? Antes das coisas começarem a voltar ao normal. Mas ele ajudou muito na época essas pessoas. Não, todo mundo está ferrado, então vamos todo mundo se reerguer juntos para a gente não desistir dos nossos objetivos. E ele fez exatamente isso, ajudando os produtores locais também, que poderiam estar essa hora aí, nem estar mais aí, né? Porque o nível de estresse que a gente viveu nessa época, a falta de saúde, o quanto a pandemia nos proporcionou, né, a falta de saúde. Mas eu acho que você continua aí na sua história, resiliente, não desistiu, continuou vendendo, iniciou vendendo os pães em casa. Uma fornada são quantos pães? Você fazia uma por dia?
Hoje eu faço uma por dia.
Não,
eu fazia
lá
uma
na
por,
sua casa.
Uma por semana eu fazia. E aí eram, não sei, 10, 15, 20, às vezes 30 pães.
E aí você foi criando a sua clientela.
Isso.
Também.
Isso.
Agora, as redes sociais hoje em dia, elas são uma das maiores impulsionadoras.
São muito importantes. E uma coisa bacana de pão também, que a gente descobriu e está descobrindo, é que pão continua, apesar das redes sociais, pão continua sendo uma coisa muito...
Artesanal.
Artesanal e do bairro. E do dia a dia.
E é muito afetivo. Pão é um produto muito afeto, muito lembra a infância.
Café
da manhã, a mãe indo para a escola. Vai, isso vai estar atrasada. Era o famoso pão francês, a manteiguinha. Aliás, eu adoro um bom pão com uma boa mortadela. Sou muito fã.
então é por isso também, a gente está hoje com três lojas. E são três lojas... Uma umas próximas das outras, né?
Laranjeiras
e Flamengo, né? A gente segue um pouco o Rio Carioca, assim. E porque pão é do perto, pão é do bairro, pão é do quarteirão, né? Você não vai muito além do seu
quarteirão.
Pão
é igual à academia, você tem usar a padaria que você mais ama, mas de preferência perto da sua casa.
Exatamente. E aí é por isso que a gente...
É igual academia, senão você não come.
Exatamente. E é por isso que a gente está chegando, né? A gente vai chegando perto das pessoas, porque eu acho que esse é um trabalho legal que a gente tem de chegar perto das pessoas, de conversar com as pessoas, é aquilo que eu falei antes, né? De fazer parte do cotidiano, de entrar na... Isso é muito especial, né? O produto que você faz, esse produto passado.
Não, e todas as classes, como você estava falando, a sua primeira, você começa a produção 5 da manhã, mas você começa, você abre a porta às 10.
Isso.
A outra se abre às 11 e a outra se abre meio-dia.
Isso.
Nunca ouvi falar nisso nessa escala para quem vende pão, porque para mim, 6 horas da manhã, o padeiro já está soltando a fornada, já estou vendendo meu pão. Mas você veio com essa pegada diferente, que é um desafio, até você criou uma cultura diferente.
É um desafio.
Né? Mas é o que você fala, o pão é para o dia inteiro. Se eu quero comer pão no dia seguinte, você pode comprar o meu pão, que no dia seguinte ele vai estar maravilhoso.
Os nossos pães são ótimos.
Tem algum pão de ontem aqui para eu fazer a prova?
Não tem.
Porque eu vou falar a verdade. Ele nem trouxe, hein, Vini? Com medo, hein?
O pão de pizza que você está comendo foi assado ontem, mas esse é um pão bem especial que dura uma semana.
Eu não posso fazer o teste. Esse aqui é lindo, esse pão.
Esse é um pão 100% bonito, integral.
Né? O pão tem que ser bonito, né? Comida tem que ser bonita. Esse é o quê?
Então, esse é um enroladinho de brioche com queijo da canastra.
Vini, olha esse enroladinho de brioche.
Você come pão integral?
Como mais sem glúten.
Mais sem glúten, tá. A gente tem o integral...
Olha, esse é lindo. Olha. Parece um pão de queijo, assim, gruyère.
É, a gente usa um queijo meia cru da canastra, de leite cru. Esse queijo é muito bacana também, um fornecedor pequenininho que fornece pra gente.
Maravilhoso.
É, ele até, por acaso, hoje minha fornecedora ligou pra mim e falou assim, olha, coisa de pequeno produtor, né? Ele falou que não vai poder mandar o queijo semana que vem, então ele mandou dobrado essa semana. Você pode receber 50 quilos de queijo aí na sua padaria? Eu falei, posso, né? Manda pra cá.
50 quilos de queijo, por exemplo, você consome quanto tempo na produção dos pães?
É, três semanas.
Três semanas, 50 quilos de queijo.
É, por aí. Pouco mais. É. A gente usa bastante queijo.
Que loucura,
esse bichinho é interessante.
Esse bichinho é uma delícia,
né? Para cada meio quilo de massa, são 300 gramas de queijo. Então, para cada 500 gramas de massa, 300 gramas de queijo.
É uma espécie de purê de batata e a manteiga que o francês já adora colocar, porque torna o purê de verdadeira.
É isso. Então, tem bastante queijo. E é isso. Mas é um produto pequeno, um produto delicado, né? Acho que esse também que a gente estava falando da delicadeza dos pães, né?
Eu quero provar o salgado. Me dá um pedacinho de um salgado que eu vou colocar com esse azeite, isso aqui, essa geleia,
então,
que eu queria entender.
Essa goiabada. Eu tenho a baguete tradicional.
Tá.
O camponês com grão, você falou que gosta
com
grão,
então
né?
Vou te dar, você cortar um pedacinho desse com grão. Vini, tá vendo? Ó, a troca dos pães, essa mesa tá uma loucura. Você tem cara de, ó, padeiro mesmo, ele corta com uma facilidade essa fatia. Gente, ele tá lindo, tá lindo.
Aí tem um azeite orgânico muito bacana, um mel também orgânico e a geleia de morango. Você pode
colocar isso aqui no azeite. Nada como um pãozinho com azeite.
Ó, eu vou te acompanhar, tá? Já que eu tô...
Vini, pode trazer um vinhozinho pra gente?
O vinho eu não trouxe, ficou faltando.
Esse azeite maravilhoso.
Esse azeite é muito bom.
O azeite...
Muito bom, né?
Encorpado... Bom pra caramba.
Esse azeite orgânico,
Jesus amado.
A gente encontrou numa fazenda em
E hoje a gente tem
Minas.
Bons azeites, impressionantes, aqui no sul, em Minas. Hoje, graças
a
Deus...
O Brasil está produzindo excelentes azeites.
Tem um azeitólogo chamado Marcelo Scofano. Ele que criou a denominação azeitólogo. É um cara que viaja o mundo inteiro, sendo jurado de campeonatos de azeite, concursos de azeite. Ele foi jurado há pouco tempo do Cordon Bleu. Em Portugal, num concurso que teve em Portugal só de azeite. Então, tem os protagonistas que apareceram da pandemia para cá com mais força em todas as classes. Porque hoje você tem, assim como vinho, você tem vinhos, tem azeites ótimos e acessíveis, né?
Sim, sim.
É, você não precisa mais ter um azeite de 100 reais, como se tem alguns azeites caríssimos. E tem azeites baratos de 20, 30 reais. Uhum. E o Marcelo Scofano, ele traz muito isso. O azeite, a importância do azeite na mesa. E a pandemia também fez a gente descobrir o azeite. Tudo muda com azeite.
A pandemia fez a gente voltar justamente ao essencial,
as
né?
Origens. Existe coisa que a gente brinca, mas é milenar, o azeite também é.
É, claro.
Né? Então a gente, como se tivesse trazido aqui, os 12 discípulos, tá vendo? Em volta da mesa dos pães.
É isso. Então, e a gente, assim, o que a gente também tenta fazer é ter uma gama de produtos que vai... Pão, ele ocupa, você mencionou a centralidade do pão, né? Então, a gente tem, esse pão que você está comendo, por exemplo, é um dos nossos mais vendidos, né? Que é o,
tem caras que é mais vendido mesmo, porque ele é maravilhoso. Isso é fermentação natural.
Fermentação natural, farinha orgânica, grãos orgânicos, é. Mas a gente tenta ter uma gama, ampla o suficiente para que as pessoas possam encontrar na nossa padaria não só os pães maravilhosos, como também, por exemplo, né, a famigerada bisnaguinha, que é um paladar de infância de muita gente. Né? A gente tem um pão de leite, leite orgânico, ovo orgânico, farinha orgânica. O pão é 100% orgânico. Um pão de leite de excelente qualidade. Que pessoas e crianças que procuram esse paladar mais tranquilinho, mais afetivo.
Eu posso dizer que ele é duplamente saudável, ele é fermentação natural, ele é orgânico, faz sentido isso?
Olha, a gente só vende coisa que é saudável,
nosso
objetivo.
Não, mas eu falo orgânico e fermentação natural.
Claro, claro.
Duplamente saudável.
Claro, claro, claro.
As pessoas procuram muito os de fermentação natural. Você acha que realmente é uma resposta da sociedade como um todo se preocupar mais com isso?
Sim, sim. Isso está crescendo, né? Está crescendo muito. E não só o interesse pela fermentação natural, mas o interesse, a percepção de que os pães industriais hoje já não prestam muito. Né? As pessoas estão começando a entender um pouco que... E a gente passou por um momento de... valorização da indústria, valorização do industrial, valorização
dessa praticidade
da praticidade do pão, do saquinho.
E depois vem a conscientização.
Exatamente. Então a gente está voltando para esse momento de conscientização de que pão bom não é o do seu mercado, né? Pão bom é o artesanal, pão bom é o feito com farinhas orgânicas.
Não, e você tem redes de mercado, natural. Você pega o Zona Sul, por exemplo, que tem a Blanderie dele, tem o Christophe Lidia da Vida, que faz os pães também, tem aquele pão Santa Mônica, que por sinal eu amo, deles, que é fermentação natural. Hoje, alguns mercados gourmetizados têm a sua própria produção também, que eu respeito, uhum. Né? Tem a industrial lá, a prateleira deles industriais, e algumas unidades, por exemplo, da Rede Zona Sul, você tem as padarias, que tem. Também têm os pães de fermentação natural. Então, eu acho que esse movimento também está indo até para as redes. Quem tem hoje espaço para criar uma, dentro da unidade de um mercado, por exemplo, esse ambiente do pão mais saudável, fermentação natural, não quero execrar os outros não, tá? Os outros pães, o francês normal, a baguete normal, absolutamente, quem sou eu para fazer isso? Cada um tem as suas escolhas. Mas eu acho que realmente trata-se de um movimento novo e acho que até as grandes redes, né, que vende para números infinitos de cliente, também estão com essa preocupação. Por isso que eu te falei que existe, da nossa parte, uma procura muito grande. Uhum. E hoje a demanda aumentou porque eles perceberam que existe, literalmente, esse novo movimento.
Sim.
E que está dando certo. Né, eu me lembro quando o Lidi lançou esse pão Santa Mônica, que é um sucesso, porque senão eu compro quase toda semana, que é fermentação natural, não é o pão sem glúten. Mas eu acho que até os supermercados também, ou as grandes redes, estão muito preocupadas com isso e tentando se movimentar também. Aí vem você com esse pão fantástico, né? Totalmente artesanal, 3 unidades apenas, é difícil também crescer com essa filosofia, né? Já pensou, se você quiser virar franquia, você tem sonho de virar, tá no seu projeto?
Não, em absoluto.
Porque é você, né? É você ali olhando tudo o que está acontecendo. 3 unidades dá para você rodar.
É.
Mas quando começa a pensar em franquia, o negócio já muda a configuração, né?
É, porque produto artesanal é muito difícil franquear, né? É, você... O artesanal tem uma singularidade que é difícil você multiplicar sem que haja um artesão. Eu acho que por trás disso tudo existe a importância da valorização do trabalho, da valorização do artesão, né? E o produto artesanal, ele não é um produto artesanal porque ele se chama artesanal. Ele é um produto artesanal porque existe um artesão que faz. Porque existem, né? É um profissional artesão.
E hoje o artesão, ele está mais valorizado do que nunca. Porque as pessoas que você falou estão redescobrindo esses valores.
Exato, exato. Então, a nossa proposta também é essa. A nossa proposta também é a valorização... Não só do produto, né, mas a valorização...
um crescimento consciente.
A valorização do produto como resultado da valorização do trabalho do artesão. Né, e da possibilidade de existência do artesão como profissão. Né, que talvez seja o maior desafio.
Hoje, que hoje você vê empresários à frente de outras marcas que vendem pães, o prazer que eles têm de falar, que nem o chefe de cozinha fala, eu não sou chefe, eu sou cozinheiro, né? Perguntar para um closter, alguma coisa, vai dizer, Bianca, eu sou cozinheiro, não sou chefe de cozinha. Né? Hoje virou apresentador também. Mas você pega, por exemplo, hoje o cara fala, eu sou padeiro. Qual a sua profissão? Ele tem orgulho em falar, eu sou padeiro. Que nem você.
É.
Sou padeiro.
Eu sou padeiro.
Sou empresário barra padeiro. É. Né? O empresário dos pães. Então, eu acho que hoje é bonito, assim, o cara assume a sua condição. Antigamente, padeiro. Você imagina que era o cara que botava fornada, jamais querendo discriminar, mas você não tinha noção de que, além de tudo, ele era um empresário. Ele tinha a gestão de um negócio, né, que podia empregar pessoas, fazer esse trabalho de valorização do artesão. Né? Então, é um negócio que vem crescendo. Hoje, você vê grandes lingeries abrindo, o investimento em cima dos pães, o gosto pelos pães, as escolhas e opções que a gente tem hoje em cima dos pães. Hoje em dia, eu fico deixando no meu congelador, no meu freezer, espaço para armazenar pão. Porque aí você fala assim, não, feriado semana que vem. Ah, não vou sair, não quero ficar em casa. Vai dar, você armazena, você tira hoje um bom pão.
Fica ótimo.
Bota direto na torradeira, bota direto no forno, ele está maravilhoso. Excelente. Então, a gente também aprendeu a ter uma outra cultura de como lidar com esse pão. Né? Como não fazer estragar o pão, e aí vem você, não precisa mais estragar, agora você compra o pedaço que você quer. Ou seja, eu tenho um pedacinho do céu todo dia.
Sim, todo dia. A gente está até mudando em breve, né? A gente, desde que a gente abriu, então vai fazer 3 anos, a gente desde o início trabalhou de, abriu a loja de terça-feira a sexta-feira.
Gente, ele é todo diferente. Sabe? 10, 11, meio-dia, 4 dias na semana. Ah, meu Deus, que delícia essa.
A gente tomou uma decisão muito difícil, que foi trabalhar durante a semana. Então, a produção funciona de segunda a sexta, que a gente produz na segunda-feira para poder abrir na loja na terça-feira. E então, a gente abriu, a gente abre de terça-feira a sexta-feira. E os nossos clientes aprenderam
então, se eu quiser comer um pãozinho seu para domingo, eu tenho que comprar ele na sexta e congelar.
Ele fica bem na geladeira.
Você realmente é totalmente fora da curva. Por isso que você era físico antes de qualquer coisa, tentou ser físico, né?
E aí a novidade, em primeira mão aqui, é que a partir de dezembro a gente vai começar a abrir no sábado, para a felicidade de todos os nossos clientes.
Eu já sei que vou ter que ir até Laranjeiras, que eu moro no Maitá, é só dar um pulinho ali, ó.
É só atravessar o túnel.
Rapidinho.
É, essa é a novidade.
E hoje você acha que essa equipe que você tem... Quando você pensa em crescer, abrir uma quarta unidade, qual é o seu limite na sua cabeça para você poder botar a mão na massa, literalmente?
Então, a gente acho que vai ficar em 3.
Que
hoje a gente produz na Rua Ipiranga, que é a nossa matriz, né, que é onde a gente tem a produção. E a gente tem, então, a gente tem 3 pontos de venda, a Ipiranga e mais as 2, Laranjeiras e Flamengo, e 1 ponto de produção. E acho que o nosso objetivo é ficar onde a gente está, se organizar para estabelecer o que a gente já tem. E acho que tá bom.
Não, eu já entendi o seu crescimento. Quero crescer, vou abrir mais um dia na semana. Exatamente. Quero crescer, vou aumentar, vou diminuir o horário, vou passar agora para 10, para 9, a de 11 eu passo para 10, a de meio-dia para 11. Ou seja, você fez um escalonamento que se permite você crescer dentro das suas três unidades.
Exatamente, exatamente.
Inteligente a sua estratégia, viu? Nunca é tarde para se pensar. O que é o mais louco, que eu achei bacana, é que você fez uma escolha. É, não foi tardia, mas ela... Qualquer um faz as suas escolhas com 20, já está ali sabendo o que, que ele quer, vou fazer a faculdade disso, já vou seguir carreira. Você fez vários experimentos, entre aspas, isso, até chegar ao que você queria, mas o que é mais bacana, você sabia o que você queria desde do início, desde sempre.
É.
Estava guardadinho.
Estava guardado.
Mas você resolveu, falei, vou fazer uns experimentos, vou dar uma voltinha, já já eu volto para o que eu quero. Teve, realmente, você bateu o martelo ali, eu quero saber se é isso mesmo. Você foi para a hotelaria... Foi para a administração de empresa, foi para a física, e aí chegou no pão, que no fundo você agora falou, é o pão que eu quero, custei, mas agora vou tirar esse projeto e vou realizar. É. E realizou de forma assertiva, e é aquilo que eu sempre falo, nada nessa vida é improvável. Nada nessa vida é impossível, desde que você tenha foco, não importa com que idade, importa é o tamanho da vontade que você tem. Né? Quando você tem uma vontade muito grande em realizar, é só se planejar. E você foi ali do seu jeito, encontrando as suas saídas, resolveu em 2018 o que você queria, 2019 veio a pandemia, você não desistiu do que você queria, e mais uma vez, o Gastando Dicas, sempre falo isso aqui, tudo na vida é o que? Foco. Foco o que você quer e se planeja, que vai dar certo. Parabéns para você, nosso
obrigado,
rei dos pães, o multiplicador dos pães. Que você vem aí, ó, no que vem aqui, que você fala assim, Bibi, agora eu tô abrindo às 8.
Ah.
A das 10 eu tô abrindo às 8, as das 11 eu tô abrindo às 9, e assim vai. Você tenha muito sucesso.
Muito
que
obrigado,
você também é um exemplo, que a gente não deve desistir do que a gente, dos nossos sonhos. Não é poesia, porque é a mais pura verdade. E tem uma outra coisa, né? A vida é que não tem tempo, ele não volta para trás.
Não.
Você tem que projetar todos os seus sonhos para frente, porque a vida ela anda para frente. E ao contrário de tudo aquilo que a gente imagina, não vale a pena andar para trás igual o caranguejo. Deu errado? Pensa, olha para frente e chega junto, arrisca e faça o seu planejamento, que também sem planejamento ninguém chega a lugar nenhum.
É, eu acho que...
Isso é um fato. Sentar ali com o seu business plan, não adianta, é um negócio pequeno, não importa, tem que se planejar, né?
É, eu acho que o importante também é que isso fez parte da nossa decisão de abrir de terça a sexta, fez parte da nossa decisão agora de abrir sábado, fez parte da nossa decisão de abrir às 10 horas, faz parte da nossa decisão de ter produtos orgânicos, que é viver o hoje, né? Valorizar o hoje.
E o hoje, o amanhã é o resultado do que deu certo hoje. Se der errado, vai dar errado amanhã também. Então, vamos nos organizar.
Exato. Exato.
Lacerda, agora que a gente está encerrando com a sua... Você podia vir aqui, ó, só dar um beijinho para todo mundo, para ninguém achar que isso aqui que eu estou falando é mentira. É verdade, ele está aqui do outro lado. Ó.
Tá
aqui.
Mais ou menos, mas tudo
bem. Bom, eu e Marcos Lacerda, prazer ter você aqui.
Prazer foi meu, gente.
Esperamos vocês aqui no Gastronodicas até sexta-feira que vem. Obrigado, Eduardo.
Obrigado, Bianca. Obrigado, Lacerda.
Bye, bye, Primavera dos Pães. Que venham várias primaveras.
Até logo, gente.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.